Louvor e gratidão seja ao Senhor. São sempre palavras que fortalecem a nossa fé que nós lemos nas Santas Escrituras. E então surge em nós um desejo tão forte: Senhor, mais uma vez, faça-o mais uma vez, não por nossa causa, mas para a glória do Teu nome, para que se torne manifesto que não servimos a um Deus morto, mas a um Senhor que deu a sua vida, que ressuscitou e que mantém a sua palavra, que sempre estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca nos esqueçamos de onde viemos. Nunca nos esqueçamos de onde estaríamos hoje se Deus não tivesse nos aceito com graça. Jamais esqueçamos que privilégio é crer o que Deus tem a nos dizer hoje por meio de Sua palavra. Quando lemos 1 Reis 18, então nos sobrevêm ambas as coisas: dor, alegria, esperança e expectativa. Tudo parece aqui se unir. Alegria pelo fato de Deus responder, que Ele ouve orações, que Ele enviou chuva, que Ele confirmou que Ele é o verdadeiro Deus. E nós estivemos agora alguns dias de novo no Monte Carmelo. E dessa vez eu não me coloquei no monumento para lá tirar foto. Eu não sei quem quis ou quem disse isso, mas eu estava já cansado de ter minha foto tirada com esse monumento a Elias. Mesmo assim, todavia, estávamos lá no Monte Carmelo, inclusive no monumento a Elias, não é? Então, no meu coração vem sim uma grande dor e sobe até Deus: Senhor, quando tu o farás? Quando tu confirmarás a tua palavra? Quando tu responderás? Nossas palavras, elas desaparecem e não realizam nada. Mas a palavra de Deus cumpre aquilo para o qual foi enviada a fazer. E então, se o poder de Deus é acrescentado para que seja confirmado o que foi feito de acordo com a sua palavra, então isso é um testemunho inegável da presença de Deus naquele momento. E se lermos tudo isso agora e conhecemos os lugares, de um lado do Monte Carmelo, a planície de Jezreel, bem estendida lá, e do outro lado, a outra planície onde está esse riacho, e nós olhamos para baixo, nos foi mostrado: lá está o ribeiro. E lá Elias pôs fim aos sacerdotes de Baal. Nós olhamos lá no momento e depois desviamos o olhar, porque a dor é muito grande. Nosso Deus não é um Deus da história, mas um Deus que faz história, que ainda hoje está com a sua palavra. Uma coisa me chamou a atenção aqui, seja pela primeira vez, eu não sei precisamente, mas está aqui claramente afirmado que a chuva estava chegando. Deixe-me ler novamente. Está aqui, certamente aqui, no tempo do sacrifício do anoitecer. Nós já enfatizamos isso algum tempo atrás, mas aqui se trata da chuva. O que era que eu queria enfatizar? A chuva veio após essa prova de força ter acontecido. Sim, esse foi o pensamento. A chuva veio depois que o profeta Elias, ele acertou as contas com aquele bando. Ele sabia que ele havia sido determinado e enviado por Deus para falar e operar em nome do Senhor. E quando Deus revelou seu poder e os sacerdotes de Baal foram mortos com a espada, após isso veio então a chuva. Se isso tem significado profético para o nosso tempo, se essa é a sequência que tem que ser mantida, isso só Deus sabe. Mas uma coisa nós sabemos: Deus prometeu que o profeta Elias virá antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Da mesma forma, sabemos que o altar de Deus foi erguido, que tudo foi restaurado. E a espada do Espírito teria que ser usada para realmente dar o golpe mortal em tudo que não tem origem divina. E então vem a chuva tardia. Todos nós esperamos pela chuva. Nós não temos o conceito em nossas mãos. Nós temos uma visão geral, mas não sabemos os detalhes ou a sequência. Mas uma coisa nós sabemos: Deus não nos deixará sair de mãos vazias. Isso não estaria em concordância com tudo o que aconteceu no passado. Deus jamais deixou, em todo o passado, deixou de dar, de alguma forma, algum tempo, testemunho daquilo que ele anunciou, prometeu, e então depois cumpriu. Um Noé teve que esperar muito tempo. Naturalmente, não 120 anos, como algumas pessoas dizem, mas foram no total 120. Vocês podem ler isso, mas sequer importa alguma coisa, não depende do ano. A única coisa que importa é que Deus, ele está com a sua palavra. E nós temos a fé de que, se realmente fizermos como está em sua palavra, então ele não pode fazer outra coisa a não ser ouvir. Assim como com Elias, ele pode dizer: Senhor, eu fiz tudo isso de acordo com a tua palavra ou ordem. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que esse povo reconheça que tu, Senhor, és o verdadeiro Deus, e tu mesmo trouxeste o coração deles ao arrependimento. Sim, a conversão não foi pela pregação, mas por meio de uma intervenção divina, por meio de uma revelação do poder de Deus, de forma visível, sensível, audível, tudo estava lá. Quantas vezes já expressamos em nossas orações: Senhor, Revela-te de tal forma que se possa ouvir, ver e sentir, que se cumpra como está escrito na carta de João. O que era desde o princípio, o que nós vimos, ouvimos e vivenciamos, o que as nossas mãos tocaram da palavra da vida, isso nós vos anunciamos. Portanto, não apenas pregação, mas confirmação divina de sua palavra entre aqueles que receberam, aceitaram a palavra. E essa fé tem que crescer cada vez mais dentro de nós. Também é independente de todas as circunstâncias. Por exemplo, se alguém não se sente bem, isso não muda nada em relação a Deus e a sua palavra ou ao que ele prometeu. Isso que é o belo, que Deus está acima, ele é soberano sobre tudo. Imagine que ele subisse e descesse conosco dessa forma e estivesse sujeito às nossas flutuações. O que isso daria no final? Não, Deus é altamente soberano. Mas, no entanto, ele levou em conta nossos altos e baixos e zela por sua palavra a fim de cumpri-la. Então disse Elias a Acabe: suba, coma e beba, porque já estou ouvindo o ruído da chuva. Ele sabia que quando essa prova de força, quando essa confirmação divina fosse dada, então essa seria a hora da visitação de Deus. Deus tem tempos, nós não temos, mas Deus os tem. O nosso tempo é como a eternidade para Ele, assim é o nosso tempo para nós. Mas Ele planejou certas coisas dentro do tempo de significado histórico da salvação, que todas decorrem assim como Ele determinou. Adiante está aqui: enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao topo do Carmelo e se agachou no chão, colocando o rosto entre seus joelhos. Mesmo assim, apesar dessa vivência poderosa, não levantou o nariz, não ficou em júbilo até o céu, colocou a cabeça entre as pernas e orou a Deus. Essa dependência de Deus, essa confiança em Deus, isso fala a todos nós. Não há nenhum homem de Deus que jamais teria motivos em algum momento para empinar o nariz e achar que tudo já vai vir assim. Eu digo isso aqui agora, após essa tremenda resposta à oração, depois da grande vivência, depois da extraordinária confirmação, depois que os inimigos foram eliminados à espada, vem esse homem, ele sobe lá, se agacha, coloca a cabeça entre os joelhos e ora a seu Deus. Que devoção, que consagração diante do Deus Todo-Poderoso. Nada pode ser considerado garantido com Deus. O Senhor quer que nós perguntemos a Ele o que deve ser feito, porque Ele já coloca os pedidos em nosso coração de antemão para que possamos levar a Ele e que Ele possa nos ouvir e conceder aquilo pelo qual pedimos. Mas isso somente acontece quando Ele coloca em nosso coração não uma lista de desejos na qual escrevemos inúmeras coisas, mas uma coisa que Ele quer fazer, Ele coloca no nosso coração. E isso nós levamos a Ele em oração. E então Ele nos ouve. Então Ele ordenou ao seu servo: suba mais alto, olhe para o mar. Ele subiu, olhou lá para fora e disse: não há nada para ver. Uma coisa boa, vai lá e olhe. E ele vem e diz: não está acontecendo nada. Não há nada para ver. E ele respondeu: vá de novo. Ele não desistiu. Então ele foi, ia e voltava, como está aqui. E olhou lá para fora e relatou que não havia nada para ver. E assim, por 7 vezes, quando nós desistiríamos, em algum momento, assim no meio, assim, ele sabia a que Deus havia ouvido, respondido e confirmado. E o mesmo Deus ouvirá novamente, responderá e confirmará. Quando? Isso depende dele. E está aqui. Mas na 7ª vez, ele relatou: uma nuvem tão pequena, eis que veio como a mão de um homem que está subindo do mar. E em pouco tempo apareceu uma nuvem e começou a chover torrencialmente. Não demorou muito tempo. Assim será no fim dos dias. Sem muito anúncio, de repente, uma pequena nuvem como a mão de um homem. Importante é que seja a mão daquele que tem tudo em suas mãos. O mar, a terra seca, que tem à disposição tudo e que está intencionado de abençoar seu povo e visitá-lo com graça. Com quem Deus fez o julgamento? Com os sacerdotes de Baal, com todos aqueles que não pertenciam a ele, mas aqueles que estavam do seu lado encontraram graça. Para eles a seca havia acabado. Quantas vezes desejamos e cantamos: gotas da graça caem, envia as torrentes, ó Deus. Mas primeiro a nuvem precisa surgir em algum lugar. Primeiro algo tem que poder vir. Enquanto o céu estiver azul profundo, nada acontece. Esperar, confiar no Senhor, permanecer fiel a Ele, até que a hora de Deus chegue. E não há nada pior do que esperar. Através disso, a paciência é testada, às vezes, até além do limite. E, no entanto, está bem baixinho nosso coração: persevera, pois certamente acontecerá. Como foi dito por um dos pequenos profetas, uma grande coisa, embora seja um dos profetas menores: se a profecia tardar, esperai-a, porque certamente se cumprirá. E assim é também nesse tempo. Eu me alegraria muito se todas as coisas pudessem suceder assim, uma após a outra, depois de o altar de Deus ter sido erguido, as 12 pedras, de acordo com as 12 tribos de Israel, depois do ensinamento dos 12 apóstolos, tudo foi lindamente montado novamente, empilhado, e depois que tudo foi colocado de volta no lugar certo, e as coisas que nós fazemos terem sido feitas de acordo com a palavra do Senhor, podemos olhar para Ele, orar e dizer: ouça-me, Senhor, para que esse povo reconheça que Tu és o verdadeiro Deus e que Tu mesmo trouxeste o seu coração ao arrependimento, à conversão. Então essa é uma conversão divina. Não que um ser humano pudesse fazer isso, mas Deus. E aí que vai toda a nossa confiança, que Ele pode levar as pessoas à conversão por meio de palavras e ações. E creio que todos nós ansiamos por uma vivência com Deus que transforme toda a nossa vida, que nos faça novos, que nos transforme em pessoas de Deus nas quais sua palavra possa se cumprir, antes de podermos vivenciar essas grandes coisas que ainda estão por vir em sua totalidade. Primeiro, nós temos que estar lá onde Deus quer que nós estejamos. Nós vemos isso aqui com o profeta Elias. Ele estava tão convicto da coisa que ele não apenas colocou as pedras, a madeira e tudo mais lá. Ele deu a ordem e disse: encham os jarros com água e despejem-nos sobre a madeira. E, se digo certo, as Santas Escrituras dizem até que o canal que foi cavado ao redor se encheu também de água. De modo que ninguém podia ir lá acender um fósforo, alguma forma. Tudo estava completamente molhado, encharcado. E o Senhor respondeu. E todos ficaram convencidos. Os sacerdotes de Baal teriam feito tudo diferente. Eles teriam colocado em algum lugar um pavio e teriam trazido fósforos escondidos, teriam feito algum fogo em algum lugar, mas não profeta de Deus. Isso foi uma coisa surreal. Tudo que Deus faz é acima do real, é surreal e se torna quase impossível, de modo que quase não possa acontecer. E então acontece, porque Deus queria. E ele não tem nenhum temor, vocês percebem? Deus não ajudou Elias em nada. Ele dificultou as coisas para Deus, não foi? Fez tudo, molhou tudo, deixou tudo assim, pesado, para que o fogo tivesse dificuldades. Não pensou humanamente, de forma nenhuma. Quanto maior foi então o milagre e a confirmação. O que é aqui? Em seguida, empilhou as madeiras, as toras, e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego se encheu de água. Tudo estava molhado, com uma vala cheia de água ao redor. E de repente, o fogo caiu do céu e Deus tinha confirmado. Que coisa maravilhosa! Que maravilhoso! As pessoas puderam ver que ele fez a coisa difícil para Deus, para queimar a coisa lá. Mas para Deus nada é impossível. Vocês sabem que não precisamos ajudar muito a Deus, só precisamos crer e somente fazer o que Ele nos ordena. E então confiar nele sem limites e estar profundamente convencido no nosso interior que o nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Quanto mais difícil for a coisa, mais Deus é glorificado quando acontece. Quantas vezes já pensamos sobre isso? Quando Marta e Maria estavam aflitas porque Lázaro havia morrido e uma ainda disse: Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão, meu irmão não teria morrido. Mas deveria ser assim. Não deveria somente uma pessoa doente se tornar curada, mas um morto deveria ressuscitar dos mortos. Ainda maior foi o milagre que o Senhor realizou, amados. Não vamos recuar com pouca fé. Não vamos abrir a porta e o portão para incredulidade, mas vamos, em silenciosa confiança, viver e estar convictos de que Ele cumprirá cada palavra e cada promessa no tempo certo. Mesmo que tenhamos que esperar no meio tempo e que a seca fique tão ruim que, digamos, amadas pessoas, seria melhor se tivéssemos ficado todos em casa. A seca nas reuniões é ruim, seguramente, porque não fazemos nenhuma chuva artificial, não aspergimos as pessoas, esperamos que Deus o faça. Eu me pouparei de fazer fogo em algum lugar ou de fazer alguma coisa propriamente. Nós estamos no reino de Deus, nós dependemos de Deus e Ele tem meios e maneiras de realizar tudo o que lhe agrada. E se Ele assim quiser, para nós estaria bom. Seria bom se tivesse uma parte total nisso. Nós já suportamos a sua vergonha, sim, sua humilhação. Por que não podemos também aproveitar daquilo que ainda Ele vai fazer e ter nossa alegria? Sim, eu creio isso de todo o coração. Nós vamos nos alegrar com o que Deus faz de acordo com a sua palavra. Não pensem que outra pessoa tem a última palavra. Ele é o primeiro e Ele é o último. E Ele conduzirá tudo de forma gloriosa. Se olharmos uma vez para fora e não há nada para ser visto, isso não significa que não esteja chegando. Significa que está chegando. Não agora, mas está chegando. Se olharmos fora uma segunda vez e não vimos, ainda não significa que não está chegando. Significa apenas que ainda não chegou no momento. Mas uma vez será a sétima vez. E por que não deveríamos crer que Deus fará isso pela graça na sétima era da congregação? No final, quando a prova da força chegar ao fim e o altar de Deus estiver sido erguido e tudo tiver sido devidamente arrumado e pudermos realmente nos apresentar diante dele, não com gritos como o sacerdote Baal, não com para lá e para cá, que aqui nos riscar a pele, aqui, mas simplesmente falando com Deus, que ouve e quer responder. Nós cremos nisso. Nessa noite, Ele o fará pela graça. Louvado seja o seu nome. Amém. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos juntamente por tua santa e preciosa palavra. São todos testemunhos vivos do teu poder divino. Sempre tu tivestes pessoas as quais tu pudeste falar, por meio das quais tu pudeste operar, que tu pudeste usar para confirmar a tua palavra. Ó Senhor, não se trata de nós, se trata de que tu e tua palavra sejam honradas e confirmadas. Amado Senhor, tu és um Deus fiel. Tu nos deste uma maravilhosa mensagem. Nós vivemos como nos dias de Elias. Recebemos uma mensagem profética antes do dia do Senhor entrar. Ó grande Deus, conceda-nos a graça que na fé nós possamos vir, que o altar já está realmente lá, como tu quer que esteja. Ó Senhor, tu concederás tudo, a prova de força, a confirmação, resposta tu concederás, e então não será difícil para nós ouvirmos ruído da chuva tardia. A fé viva estará presente lá, mesmo que ainda não a vejamos, porque tu a prometeste, assim naquela época com Elias, que pôde realmente dizer, de acordo com a minha palavra, porque tu havias colocado a tua palavra na boca dele. Como Paulo pôde dizer, de acordo com o meu evangelho, Senhor, o teu evangelho havia se tornado o seu evangelho, o teu poder se tornou o seu poder, a tua vida, a sua vida. Senhor, que seja assim com todos nós. Ó, nós te agradecemos em toda a nossa fraqueza e miséria e louvamos, gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. Abençoe todos que se recomendaram à intercessão, todos aqueles que estão doentes. Abençoe a irmã Fogt. Abençoe todos, fiel Senhor, que olham para ti, que clamam a ti, e deixa a confirmação da tua palavra vir em breve, de uma forma muito poderosa. A ti seja a honra e o louvor eternamente. Amém.